Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
Agora o Contracorrente com o José Manuel Fernandes e a Helena Matos, hoje mais cedo e numa versão mais curta em que fazemos a divisão do debate das rádios, que este ano e pela primeira vez conta também com a participação da Rádio Observador. Começa quando forem 10 em ponto e, para além da rádio, também pode acompanhar o debate em vídeo nas nossas redes sociais e no site do Observador. Carla.
Hoje é o dia do debate das rádios, um debate com todos os líderes, menos André Ventura, que está no norte do país. No final da semana passada tivemos o primeiro debate a 8, seguiu-se um fim de semana com os líderes na estrada, em campanha, foram sendo conhecidas mais sondagens, pelo que iremos fazer no Contracorrente de hoje, não só antecipar o que possa sair do debate de hoje, o último desta campanha, como também procurar perceber o que podemos esperar da campanha eleitoral. José Manuel, vamos então perceber qual é a tua expectativa.
Bem, Carla, eu acho que esta campanha é uma campanha que muito, muito curiosa, muito interessante e que tem alguns aspectos que até ao momento me tem surpreendido. Vou falar de dois. Um deles é, nós estamos com um regime, um sistema de debates que foi inaugurado aqui há umas campanhas atrás e recordo, contra a opinião da Comissão Nacional de Eleições, que não queria, porque achava que tinham de estar os partidos todos, como obviamente não funciona, e encontrou-se esta fórmula que mete os partidos parlamento. Nós tivemos eleições sem debates à conta disso, eleições autárquicas, e não houve debates nenhuns, porque a Comissão Nacional de Eleições não deixou, é bom recordar isso. Agora, temos estes debates, e houve, ontem foi feito um levantamento que me deixou surpreendido, porque eu não tinha ideia que o debate entre os líderes há 2 anos tinha tido mais audiência, tanto Rui Rio, António Costa do que Iora, há 2 anos teve 3,3 milhões de espectadores, tal como agora foi emitido pelos 3 canais ao mesmo tempo, portanto estamos a falar de canais de sinal aberto, exceto RTP2, enfim, mas não conta para este campeonato, e agora este teve 2,8 milhões de espectadores, mas mesmo assim a audiência do Sporting não foi muito grande porque foi num canal fechado. A audiência do Sporting foi num canal fechado e, aparentemente, agora a questão que é preciso ter em consideração é a seguinte, é que o conjunto de todos os debates teve menos audiência que o conjunto de todos os debates há 2 anos atrás. E, significativamente, estamos a falar de menos 20%. Menos 20%.
Ou seja, até estávamos todos muito entusiasmados com as audiências
quando
destes debates.
Quando se faz o balanço não é exatamente aquilo que se pensa. Houve vários debates desta vez que tiveram audiências grandes, mas só para ter uma ideia, por exemplo, o debate de António Costa com Mariana, com Mortágua, mas com a Catarina Martins, há 2 anos teve 1.100.000 espectadores e agora o bloco PNS Mortágua, portanto Pedro Nuno Santos Mortágua, teve metade, 621 mil. Metade, um pouquinho mais de metade.
Tens alguma explicação para isso?
A explicação para isso, há uma explicação técnica, digamos assim, para os debates que passaram nas televisões generalistas. As televisões generalistas, portanto, estamos a falar RTP1, SIC e TVI, têm vindo a perder audiência. Portanto, há hoje menos pessoas a ver televisão do que havia há 3 anos atrás.
Sim.
Portanto, há 2 anos atrás. E isso só por si explica ou ajuda a explicar uma parte da perda.
Está a haver uma transferência de público
está a haver uma transferência
para o streaming,
de público para outros portos, para o streaming, para os telemóveis, portanto, para estar online noutros portos e mesmo para as televisões de cabo, para os canais de cabo, que hoje em dia, enfim, fala-se muito de que só as televisões em canal aberto é que são acessíveis a toda a gente, mas a maior parte da população já é coberta por cabo, quem depende unicamente da antena no telhado já é uma parte pequena da população. Este aspecto, devo dizer que me deixou um bocadinho surpreendido. A diferença ainda é relativamente significativa. Portanto, estamos a falar de terem 21,5 milhões de espectadores da audiência total há dois anos. Agora são menos 4 milhões, 17,5. Bem, porquê é que isto pode ter acontecido, além dessa explicação técnica? Repara, a maior parte eram líderes novos, não é? Até poderia haver essa curiosidade acrescida. Há a sensação de que estamos num debate, numa eleição mais renhida, com novos protagonistas. Portanto, talvez o que esteja a suceder é, mas eu não sei explicar isso, é também algum cansaço com a política. E, portanto, do ponto de vista, por exemplo, de nós termos uma antevisão do que possam vir a ser as próximas eleições, eu não sei, por exemplo, não conheço a divisão disto por escalões etários. Admito que haja franja da população, porventura os mais idosos, que são quem vê mais televisão, que estejam a ter menos interesse. O que nos leva para outro ponto, que é o problema dos indecisos. As sondagens, e portanto tivemos várias nos últimos dias, portanto entre a sondagem da Católica, que é aquela que tem mais elementos, porque tem uma amostra maior, 1.200 pessoas, e as sondagens que saíram noutros órgãos de informação, elas convergem todas no mesmo ponto, no que respeita à ordenação das forças políticas, AD em primeiro lugar, PS em segundo, Chega em terceiro. Depois há aqui algo, e daí para baixo, a ordem é sempre igual, a Iniciativa está à frente do Bloco, o Livre está à frente do PCP, quase todas dão o mesmo resultado a esse nível. Agora, e também quase todas indicam valores entre os 16% e os 18% de indecisos. Primeiro alerta. Não é seguro que sejam só esses os indecisos. Porquê que eu digo isto? Porque as sondagens, sobretudo as sondagens bem feitas, dependem das pessoas aceitarem responder às perguntas. E muitas pessoas, por isso, simplesmente não aceitam. E porventura, as que não aceitam pertencem a duas categorias. Abstencionistas, quer dizer, há aquelas que simplesmente não querem responder, mas depois pertencem às categorias dos abstencionistas e, eventualmente, dos indecisos. Portanto, pessoas que não sabem o que é que pensam ainda, não vão expor-se, por assim dizer. Ou pessoas que não querem votar também não se querem expor. Por isso é que nós sabemos, por exemplo, que as previsões de abstenção nas sondagens, historicamente, e não deve ser diferente nesta eleição, pecam sempre por defeito. As intenções de abstenção apontam para sempre 10%, 12%, 15%, 20%, e depois temos números próximos dos 50%.
Nunca são declaradas.
Nunca são declaradas. Atenção. Eu acho que nós vamos ter que ter cuidado na forma como analisamos a abstenção. Porque o mecanismo de recenseamento que atualmente está em vigor, que faz com que basta ter o cartão de cidadão para se estar recenseado, é muito eficaz no sentido de apanha as pessoas todas, mas apanha também muitas pessoas que ou estão deslocadas, portanto, por exemplo, os imigrantes, e que não vêm a Portugal só para votar, e que não mudaram o seu recenseamento para fora do país, coisa que muita gente não faz. Eu conheço que vão uns anos lá para fora, olha, os Erasmus, essa gente acha que é transitório, pelo menos durante um período não faz a mudança do recenseamento. E depois, uma grande parte, há um enorme corpo eleitoral na imigração. Mas uma coisa, estamos a falar de centenas de milhares de portugueses que antes não estavam recenseados e com este mecanismo passaram a estar recenseados e que são, e a abstenção nesse corpo enorme pode chegar aos 90%. Apesar do mecanismo de voto que é mais fácil, não é preciso ir a um consulado, só é preciso ir a um consulado para as eleições presenciais, pode-se votar por correspondência, portanto, apesar disso tudo, a abstenção aqui é muito elevada. Portanto, temos de ter cuidado quando fazemos aquelas análises às vezes que eu acho um pouco precipitadas na noite eleitoral sobre a abstenção. Feito este pequeno parênteses e regressando aqui a este tema, acho que vale a pena olhar, porque eu penso que é bastante interessante, olhar para o que nos diz a sondagem da Universidade Católica, que temos que olhar para o relatório, não apenas aquele que foi publicado. Portanto, o relatório da Universidade Católica dá-nos uma imagem, que a meu ver, muito interessante, sobre os indecisos. O que é que ela, o que é que ela nos diz sobre os indecisos? Por exemplo, espera aí que eu tenho, aqui estou a usar, a andar ao contrário. Primeiro que tudo, que a probabilidade de voto dos indecisos neste momento é, parece ser muito proporcional à probabilidade de voto dos que já estão decididos, com uma diferença importante, o Chega. Aparentemente, o Chega tem menos probabilidade de captar esse voto. Para dar uma ideia, por exemplo, entre os indecisos, e que declaram que, enfim, têm, apesar de tudo, é muito provável, estou a usar apenas a percentagem dos muito prováveis. Estes muito prováveis, entre os indecisos, só somam 47%, o que quer dizer que estamos a falar, portanto, vou dar números, não corrigidos para 100. Mas vais ver que a relação é um bocado parecida. Portanto, temos, em primeiro lugar, o AD, 16%, em segundo lugar, o PS, 12%, depois a IL, 5%, portanto, ficaria com um resultado melhor do que nos outros. E, repara, o Chega aparece com 3% atrás do Bloco e ao lado do PAN. Portanto,
quem vai votar no Chega já decidiu que vai votar?
Aparentemente. Portanto, o Chega poderá ter tido, não estou a dizer que já atingiu o seu topo, o seu teto, mas pode estar mais perto do seu teto. Não haverá muitas pessoas entre os indecisos. Quer dizer, a percentagem entre os indecisos, aqueles que dizem que podem votar no Chega, é menor do que proporcionalmente deveria ser, considerando a votação do Chega. Talvez a única coisa mais segura. Quem parece ter aqui alguma vantagem entre os indecisos é os votantes na Iniciativa Liberal e no Bloco. Que atenção, são porventura os eleitores mais suscetíveis ao voto útil. Dos eleitores do Bloco e os eleitores do Iniciativa Liberal. No caso do Bloco,
a opção voto por útil, fortalecerem.
Voto útil no PS, os eleitores da Iniciativa, voto útil na AD. Portanto, é curioso olhar para estes dados. Há outros dados que, apesar de tudo, são reforçam, eu diria, o favoritismo da AD e de Luís Montenegro. Por exemplo, entre os indecisos, às vezes, que as mesmas dá a ver, entre os indecisos, olhando para os partidos em que votaram, lá atrás, verifica-se que parece haver uma vantagem dos partidos à esquerda, mas como há transferências de votos, só por aí não estamos bem a perceber o que está a acontecer. Tudo isto está, digamos, nos números finos da sondagem. Mas quando olhamos, por exemplo, quando damos para as preferências por primeiro-ministro, entre os indecisos, Luís Montenegro está com 35% e Pedro Nuno Santos com 26%. Em termos de relação entre os dois, é muito parecida com a relação que tem o PS com o PSD na votação direta. Portanto, a vantagem aqui é parecida. Sendo que, outro dado também que eu acho que é, apesar de tudo, relevante, os indecisos são pessoas mais novas. Quer dizer, a tendência para a indecisão é maior entre os novos. E nós sabemos que entre os novos, a desproporção a favor de partidos como a AD, o Chega e a IL, e em parte o Bloco, e em parte o Livre, é muito grande. Portanto, aqui o PS perde muito entre os mais novos. Portanto, a decisão de se entre os indecisos mais novos, se houver a tendência de voto que há entre os indecisos, entre os mais novos que já se decidiram, o PS está a perder novamente. Portanto, eu diria que, olhando para os indecisos, o trabalho mais difícil parece-me ser o do Partido Socialista, até porque há, entre o Partido Socialista, portanto, e aqui é uma questão que vai ser interessante também olhar para o debate de hoje, é perceber qual é a dinâmica do voto útil. O discurso de Pedro Nuno Santos, ao contrário do discurso de António Costa há 2 anos, não é um discurso muito claro no que toca ao voto útil. Porquê é que eu digo que não é um discurso muito claro? Primeiro, porque ele tem sempre dito que pode governar com os partidos à sua esquerda e que, portanto, pode fazer maioria com eles e pode fazer acordos com eles e, portanto, é isso que ele quer, no fundo. Não é só poder, é querer. Ele, em vários debates, deu a entender que ele preferiria uma forma de governo com acordos de geringonça do que uma forma de governo PS sozinho, o que é coerente com aquilo que a gente sabe da forma de pensar de Pedro Nuno Santos, que é muito diferente neste aspecto da forma de pensar de António Costa. Tem a ver, enfim, com a sua história política, com aquilo que foram as suas preocupações ao longo da vida, portanto, são pessoas diferentes. Não tem, acho que ontem António Costa foi fazer a sua obrigação, mas apenas a sua obrigação.
E quando falou, entrou no tempo de antena do PS.
Quando, no tempo de antena do Partido Socialista. Não creio que ele esteja com entusiasmo por aí além. Agora, ele sabe que uma derrota grande do Partido Socialista é também uma derrota dele, porque é o seu legado, não é? Portanto, voltando a esta questão. E, portanto, a atração, um eleitor mais à esquerda, exceto nos círculos eleitorais, em que o voto nesses partidos é desperdiçado, pura e simplesmente, mas aí as pessoas já estão habituadas ao voto útil, nos grandes círculos eleitorais, que é aqueles que elegem mais deputados, a percepção de que um eleitor de esquerda tanto lhe faz votar para o objetivo final, que é haver uma maioria de esquerda, tanto lhe faz votar no PS como votar no PCP, no LIVRE ou no Bloco, e mais, se quer votar, se quer as suas políticas, o melhor é votar nos seus partidos do coração. Não há, há menos estímulos do que, por exemplo, havia há 4 anos, porque tinha havido aquela tensão toda entre António Costa e os partidos à sua esquerda. Agora não existe essa tensão, isso desapareceu, portanto não há essa pressão. É diferente para a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal tem aqui um desafio um bocado diferente. E porquê é que é diferente para a Iniciativa Liberal? Porque há muita percepção à direita de que se o PSD, ou melhor, se a AD não ficar à frente do Partido Socialista, fica tudo complicado. Fica tudo complicado e, no fundo, pode haver uma solução de governo com o Chega. Ao contrário do que acontecia há 2 anos, em que podia-se dizer assim, o voto útil para evitar que o Chega vá para o governo é no Partido Socialista. Este era, foi o discurso de António Costa, designadamente na última semana de campanha. No limite, pode-se dizer desta vez que o voto útil para evitar qualquer solução de governo que o Chega é na AD, até de eleitores do Partido Socialista. Porque se o Partido Socialista ficar à frente do PSD, ninguém sabe o que é que vai acontecer, e pode ser que se o cenário de todas as sondagens é que vai haver uma maioria à direita, portanto, a direita vai eleger mais deputados que a esquerda, portanto, a seguir pode a direita ganhar, mas como a AD não fica à frente do PS e Montenegro disse que assim não forma governo, pode vir a acabar por haver uma solução de governo do Chega. Portanto, isto é uma lógica de voto útil que pode, no limite, levar um eleitor do Partido Socialista a dizer, então, nesse caso, o melhor é eu votar na AD, até porque Pedro Nuno Santos já disse que se for necessário o voto dele para a AD governar sem o Chega, ele dá-o. Portanto, o voto útil aqui está a jogar mais nesta eleição, pela própria dinâmica que se criou, sobretudo depois dos Açores, está a jogar mais a favor da AD e contra a Iniciativa Liberal, sobretudo, mas eventualmente contra outros eleitores que se estão um bocado perdidos, e creio que insistir muito nesta discussão até ao fim da campanha, que eu não sei se vai acontecer hoje outra vez, em vez de prejudicar a AD, porque o objetivo de insistir nesta campanha é afastar a AD do Chega, mas isso está sempre a repetir-se e hoje ainda vai faltar, é mais uma oportunidade para isso acontecer, porque nem sequer está lá a aventura, todos podem dizer mal dele e isso vai acontecer de certeza, portanto não é, parece-me, a melhor das táticas eleitorais para quem está à direita. Um último pontinho que eu acho que é relevante e que às vezes nos tem faltado nas análises e que ontem o Paulo Portas notou no seu comentário televisivo e que de facto eu devo confessar que não tinha feito essas contas, e que é o seguinte: ele acha que, ao contrário do que muita gente diz, nós provavelmente vamos ter um governo, não vamos precisar de eleições já daqui a 6 meses, vamos ter um governo que vai durar mais tempo. Porquê é que ele diz isto? Ele diz isto com base numa expectativa que é a seguinte: quando quem sair das próximas eleições, os outros partidos, quem não ganhar, não vai querer derrubar logo o governo, porque derrubar logo no ato de posse implicaria novas eleições e há a percepção de que isso seria suicida para quem o fizesse. pronto, aquela ideia de quem causa instabilidade, sobretudo um povo que está um bocadinho saturado de eleições, acabaria por ser penalizado. Portanto, vai passar um governo, mesmo um governo maioritário, vai passar a primeira prova, que é a aprovação do programa de governo. 6 meses depois temos o orçamento permite negociações pontuais e, portanto, permite negociações pontuais, isso é preciso encontrar uma desculpa para não derrubar, porque se derrubar pode acontecer o mesmo. E, portanto, está bem, então diremos, ah bem, pronto, não derrubam este ano, derrubam para o ano seguinte, no ano que vem, não é? No ano que vem não podem. O Presidente já não pode dissolver o Parlamento. Portanto, podemos ter um governo para pelo menos 2 anos, ou se calhar até mais do tempo do que isso, mesmo em minoria. E estas contas que eu confesso não tinham feito podem ser relevantes até para descomprimir um bocadinho a tensão em torno do dia seguinte ao 10 de março.
Vamos ver, esse cenário ainda não tinha sido muito, muito apreciado. Helena Matos, o que é que esperas para daqui a pouco, para daqui a 20 minutos mais ou menos?
Olha, bom dia, eu espero um debate em que me parece que Rui Tavares será favorecido. Ele tem uma forma de exposição que pode ser favorecida em rádio. Paulo Raimundo creio que terá mais dificuldade, porque ele não está muito batido nisto e, portanto, e tem mais... quando consegue ser mais eficaz é quando faz umas intervenções maiores, não é? Em que é mais explicativo. Creio que aquelas pessoas que habitualmente falam com uma espécie de uns parágrafos decorados, eu não queria usar o termo cassete, mas que repetem invariavelmente umas frases, como é o caso de Inês Sousa Real, em rádio as coisas podem lhe correr muito bem ou podem lhe correr muito mal, porque pode se tornar muito evidente quando começar com aquela coisa das pessoas, animais e naturezas, pela agenda climática, pelos direitos das mulheres, que repete invariavelmente. Pode se tornar um pouco mais óbvio. Tenho algumas dúvidas em relação a Rui Rocha e Mariana Mortágua, porque são estreantes nestas matérias, e é um pouco difícil. Mariana Mortágua, eu acho que os últimos dias não lhes têm estado a correr bem. Aquela narrativa é até um bocado infantil, não é? Dos rios de dinheiro e correm rios de dinheiro. É interessante porque o Público no dia seguinte publicou exatamente uma peça sobre os rios.
E as duas dinheiro às vezes eram contribuições de 5 mil euros.
Sim, quer dizer, a pessoa vai ler e pensa ver ali realmente grandes coisas, nada.
E não havia ali nenhum, particularmente nenhum milionário, não é?
É uma imagem, são imagens assim um pouco infantis. Vamos ver como é que lhe vai correr. Ela é muito melhor, parece-me que que é de facto muito mais eficaz em ambientes políticos mesmo, portanto comissões parlamentares, parlamento, estas coisas na rua vê-se que faz um grande esforço, mas não é propriamente a sua praia. Vamos ver também Rui Rocha. Agora, eu tenho aqui duas dúvidas em relação a duas pessoas, que é Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Nenhum nem outro são donos de um tom de voz muito agradável, não é? Ou de vozes muito moduladas. Eu acho que Montenegro tem conseguido...
Quem é que tem uma voz muito modulada?
Não, nenhum deles.
Não fujas do microfone.
Nenhum deles.
Nenhum deles, desculpa.
Nenhum deles tem voz modulada.
Mas eu acho que Montenegro tem conseguido compensar isso, até porque em campanha isso não é importante, na rádio é, assumindo um discurso quase discutivo, portanto... Isso nota-se nesses inquéritos, nomeadamente num dos que o José Manuel aqui referiu, que é as pessoas que acham qual é que será mais credível como primeiro-ministro. Ou seja, o seu tom de exposição. É claro que aqui neste tipo de debate isto é muito complicado, são 7 pessoas e, portanto, isto não é muito diferente. Pedro Nuno Santos, eu acho que pode não ser favorecido. Ele tem... uma forma de se expressar, de falar, que às vezes parece que está e que vai uma coisa tipo em loop, e não creio que em rádio isso lhe possa vir a correr muito bem. Portanto, para já, eu acho que a voz nestas coisas conta mesmo. A voz conta. E aqui procura-se, por um lado, eficácia. Mas, por outro lado, a voz tem de transmitir convicção, muita convicção. Eu acho que Pedro Nuno Santos não tem transmitido essa convicção. É como se, às vezes, quando estamos a ouvir, é como se a sua voz fosse de alguém que quer, de facto, quase que o auditório lhe responda no sentido do reassegurar, não é? E sendo que Montenegro não tem, de facto, assim, uma voz muito favorecida, mas tem tido um discurso de afirmação e, portanto, nesse sentido, pode sair daqui favorecida. Um debate de rádio tem, mas eu acho que o que eu tenho pena é que não existam debates na rádio com 2-2, não é? Porque aí sim nós veríamos muito mais as seguranças, as inseguranças, quando titubeiam, quando fazem, quando voltam atrás. Portanto, isso eu acho que seria muitíssimo interessante. Assim, creio que cada um deles poderá ter, quando muito, umas intervenções de caráter mais declarativo, no sentido daquilo ao que vão. Acho difícil a questão de poderem debater mesmo, porque para já a questão de tempo, e depois são muitos. Portanto, a questão da interrupção é particularmente...
Perdoa-se ainda menos em rádio, não é? Fica
perdoa-se
mais...
menos em rádio, porque não menos se conhece. E depois tem de se conseguir identificar a voz. Portanto, aqueles que têm uma voz mais reconhecível, e sim, Pedro Nuno Santos tem uma voz muito reconhecível, será mais fácil. Mas, portanto, o próprio formato condiciona aquilo que as pessoas vão dizer, não é? E também o ânimo com que chegam a este último debate, porque não chegam todos no mesmo estado de ânimo. Montenegro teve uma ação de campanha que lhe correu, sobretudo uma delas que lhe correu bastante bem, o número de inscritos esgotou em muito pouco tempo.
Pedro Nuno Santos, um almoço.
Sim. Pedro Nuno Santos está a apostar muito no calor do contacto na rua e a descrer das sondagens. Quando isto é dito pelo líder de um grande partido, quer dizer que as coisas não estão a correr necessariamente bem. E depois é curioso, quando nós vemos as ações de campanha previstas para os próximos dias, para as caravanas dos dois líderes, os mapas não variam assim tanto. Mas, a não ser que exista aqui alguma omissão, nos mapas que estão a ser apresentados, nós vemos aqui o Partido Socialista, portanto, a Norte é mais ou menos a mesma coisa, não é? Portanto, todos para os mesmos sítios. A AD está com mais ações de campanha, mas, mesmo a Norte com mais ações de campanha, mas o que se vê é que, por exemplo, o Partido Socialista está a descurar, pode ser que isto seja corrigido nos próximos dias, está a descurar o Sul, ou seja, não vai, não está, não vejo aqui nada previsto, vai, o máximo que vai é a Évora e Porto Alegre, admitindo que Porto Alegre é Sul, não é? Mas Évora, e depois para baixo está um vazio, não sei se isto ainda vai ser preenchido, e tudo isto, como nós sabemos, é muito sujeito há alterações, mas já acho significativo que nos mapas que foram já distribuídos ou nas linhas para a campanha, o Partido Socialista não vá abaixo de Évora. Quando depois vemos aqui a AD, sim, não só a ir abaixo de Évora, mas a ir mesmo ao Algarve. Depois vemos, curiosamente, um partido com inúmeras ações de campanha, que é o Chega, e faz o país todo. E sim, vai ao Alentejo, vai não só vai a Évora, mas vai a Beja e depois vai a Faro. O que quer dizer que estarão certamente a contar com votos nessa área. Depois há aqui, portanto, o tempo em que a campanha eleitoral do Chega era uma espécie da peça do puzzle que encaixava perfeitamente na da Iniciativa Liberal, porque a Iniciativa Liberal faz uma campanha no litoral, mas o que também é significativo, a Iniciativa Liberal vai ao Algarve, sim, mas faz uma campanha muito mais... E houve uma altura, houve um ano, foi nas últimas legislativas, em que quase que encaixavam as campanhas e os votos da Iniciativa Liberal com os do Chega. Neste momento vemos o Chega a fazer uma campanha como um grande partido nacional, já, e a Iniciativa Liberal, muito centrada no litoral, é liberal, mas no litoral, mas mantém. E depois vemos o declínio, aqui já muito evidente, da CDU. Portanto, estamos eu gostaria de resolver o mistério. O Partido Socialista vai ou não ao Alentejo e ao Algarve?
Vamos ver, e mais do que isso, falarão para quem quando estiverem na rua e daqui a pouco no debate. O José Manuel Fernandes falou aqui muito da questão dos indecisos. O Ricardo Reis é o diretor do Centro de Estudos e Sondagens da Opinião da Universidade Católica, que publicou esse estudo referido aqui pelo José Manuel. Ricardo Reis, bom dia, obrigada por estar connosco neste Contracorrente aqui no modelo um pouco especial. O que é que se sabe afinal sobre os indecisos, quem são eles e mais do que isso, conseguimos perceber se têm mesmo vontade de ir votar no dia 10 de março?
Bom dia. Olha, a questão dos indecisos é sempre uma das grandes dificuldades que nós temos, não é a maior dificuldade que nós temos nas sondagens, essa é a abstenção, e está ligado aos indecisos, porque depois uma das grandes opções dos indecisos é não votarem, portanto alimentarem essa abstenção, mas é de facto uma área complicada, muito complicada daquilo que nós estamos a fazer, até porque nos pedem duas coisas distintas. Uma é que façamos uma análise da eleição neste momento, ou da situação política neste momento, e a outra é que, de alguma maneira, antecipemos o que estes indecisos vão decidir mais à frente.
Tradicionalmente, antecipar aquilo que eles, se calhar, ainda não sabem, não é?
E nós não conseguimos fazer isso. Desculpe lá, eu vou contar uma anedota, peço imensa desculpa por isto, mas é uma das minhas anedotas favoritas, que é o sujeito que vai falar com a vidente, bate à porta e ela diz: quem é? E ele diz: mal, começamos mal. Isto é exatamente a mesma coisa, ou seja, estão-nos a pedir que nós digamos quem vai ganhar a eleição e nós respondemos: quem é? Quem é? E diz: mal, assim começamos mal, não é para isso que aqui estamos. Mas não é mesmo, quer dizer, a nossa função não é ser videntes, é ser analistas daquilo que está a acontecer nesta altura. E nesse sentido, o que está a acontecer nesta altura, os indecisos não sabem. Por isso são indecisos, desculpa lá para ali. Historicamente, o que tem acontecido é que estes indecisos acabam por se ajustar, em eleições passadas, àquilo que faziam o outro eleitorado, ou então não vão votar. Repare, se há uma sondagem a 1000 pessoas, das quais 200 dizem que estão indecisas, depois cerca de metade não vota e a outra metade que vai votar acaba por se ajustar geralmente, ou historicamente era isso que acontecia, ao que os outros decidem. E por isso é que não havia grandes flutuações entre aquilo que eram as nossas projeções a uma semana da eleição e o resultado final. É por isso também, olha, aqui não é outra anedota, é uma história verdadeira. A determinada altura, a RTP pediu-nos para fazermos uma coisa muito semelhante a estes painéis de evolução de voto, como faz agora a TVI, passa publicidade, e como fez no passado também, julgo que a TVI, a própria TVI. A primeira notícia foi espetacular, vamos fazer isto, esta é a situação. No segundo dia, pouca alteração de voto, as pessoas continuaram a dizer-nos que votavam no partido A mais do que no partido B. No terceiro dia aquilo já nem era notícia, porque não havia alteração nenhuma. Isto não era porque as pessoas não tinham decidido, era porque as que tinham decidido iam encaixando naquilo que tinham sido as decisões feitas até então, e eu nem sequer estou a condicioná-las a dizer que decidiram assim porque viram a sondagem. Naturalmente isso acontecia. Ora, desde o Covid e desde António Costa, isto não tem sido assim. Não foi assim em janeiro de 22, não foi assim nas eleições dos Açores de 19, não foi assim, de 20, não foi assim nas eleições de Lisboa, e portanto tem havido...
Porquê que estabelece o Covid como também uma marca nessa mudança?
Sim, sobretudo no eleitorado mais idoso, ou seja, que não arrisco, não vou votar, fico
certo
em casa. Da outra vez não arrisquei, agora vou mesmo arriscar, quando passou o Covid. E, portanto, comportamentos que eram estáveis deixaram de ser estáveis. Ora, isto faz com que nós tenhamos, e devem ter notado isso no nosso discurso, revertido para uma noção de que os indecisos são mesmo indecisos e podem determinar esta eleição. E aquilo que nós estamos a ver nesta altura é que há um patamar de incompressibilidade dos indecisos na ordem dos 17, 18%, ou seja, nós estamos ainda com um número muito elevado de indecisos e é muito provável que assim fique até às últimas sondagens. O que quer dizer que a última semana vai ser determinante para decidir a eleição.
Os indecisos vão prolongar-se no tempo. Momentos decisivos, como um incidente de campanha ou um debate como este que estamos prestes a ter, pode ajudar a decidir essas pessoas consegue-se perceber o que é que fatores é que levam alguém a decidir o sentido de voto? Quando chegam a esta fase, a esta data, já ainda sem uma ideia clara?
É que o problema é que muitas vezes, o problema, enfim, é um problema e um direito das pessoas, quer dizer, é que a decisão acaba, essa indecisão acaba por apenas ser resolvida dentro da mesa de voto, na altura de pôr a cruz. Essa indecisão perdura até ao final. Mesmo que isso aconteça, nós temos muita dificuldade em apanhar isso. Eu conto-lhe uma história de um amigo meu que me dizia no outro dia que foi um debate que me fez votar em determinado partido. Ah, sim, sim. Até ao debate eu estava 70-30 inclinado a votar nesse partido, mas ele disse lá uma coisa que me fez convencer os 100%. Ora bem, essa pessoa, se nós a tivéssemos inquirido antes, com base nos 70-30, já nos ia dizer que ia votar nesse partido. E, portanto, não foi o debate que lhe mudou o sentido de voto, nem aquilo que ela nos diria. O que mudou foi a certeza com que vai votar nesse partido. E os debates influem bastante nisso. E isso pode ser feito de uma forma afirmativa, dizendo algo que, de facto, com um argumento qualquer que valorize esse candidato, e, de facto, muito mais recorrente nestes casos é de forma negativa, dizer, metendo água, não é? Sim. Qualquer coisa que seja completamente ao lado. A campanha é mais determinante e o discurso de campanha é mais determinante. Há uma coisa que é determinante em Portugal, que é as ondas, não é? Portanto, a onda laranja, a onda de Guterres, a onda de...
A dinâmica
da campanha, o momentum, como termo técnico é esse, da campanha, portanto, o momento da campanha poder ser no sentido de reforçar as convicções, até porque uma das partes pertinentes neste contexto é uma de mobilização, e aquilo que os nossos últimos números, e já os anteriores indicavam isso, é que há uma mobilização, neste momento, muito maior à direita, e uma certa desmobilização da esquerda. Se a esquerda conseguir reverter esta desmobilização, inverter a tendência de desmobilização que temos observado, ainda poderá puxar o resultado para um patamar mais equilibrado que o que está nesta altura, a fazer fé nas nossas sondagens. Se não o fizer, o risco que corre não é que estas pessoas votem à direita, mas é que não votem. E, de certa maneira, não votar sendo de esquerda é meio voto na direita e vice-versa, não é? Portanto, não votar à direita sendo de direita é meio voto na esquerda.
Claro.
E isso, para quem não tem coragem de votar à direita, mas está insatisfeito com a esquerda, não votar é pelo menos meio caminho andado para cumprir o seu protesto e penalizar a esquerda dessa forma. E é isso que nós temos sentido, daí haver um grupo de indecisos maior do lado esquerdo do que do lado direito. Ou seja, pessoas que em 22 votaram à esquerda ainda estão mais indecisas do que do lado direito.
Ricardo, mas já agora, havendo este percentagem de indecisos, como é que se pode explicar a audiência dos debates nas televisões ter sido menor este ano do que foi há 2 anos?
Foi menor,
há 2 anos, o total já tinha sido menor no debate Pedro Nuno Luís Montenegro, não é? Portanto, em que foi 2.8 milhões contra 3.3, mas ainda havia a explicação do jogo do Sporting. Agora há números totais, temos cerca de 18 milhões agora contra 23 milhões
há dois anos,
total dos debates todos.
Há várias explicações possíveis para isso, uma delas é o desconhecimento de muitas daquelas pessoas por ser a primeira vez que elas estão a liderar os respectivos...
Portanto, não havia efeito de curiosidade, havia efeito de desmobilização, é isso?
Havia efeito de desmobilização, exatamente. Depois, ter esse efeito de desmobilização mais à esquerda do que à direita, ou seja, as pessoas que estão a assistir aos debates poderem ser mais de direita do que esquerda. Já agora, chama-me aqui a atenção para uma coisa que nós até temos os dados e, portanto, até lhe posso analisar isso. Não tenho isso feito, mas já levo aqui trabalho de casa para hoje à tarde. De ver quem é que nos disse que assistiu a mais debates, se são de direita ou são de...
Tem esses dados?
De esquerda. Temos. Nós temos, nós perguntamos a quantos debates é que as pessoas
certo.
Assistiram.
E conseguem chegar lá.
E, portanto, conseguimos chegar lá e conseguimos ver... e conseguimos também ver... a opinião que as pessoas tiveram dos debates, se foram informativos ou não. Eu acho que há uma pergunta nesse sentido. Mas isso seria uma coisa para percebermos se isso tem a ver com um enviesamento a quem assistiu aos debates. E, portanto, e isso mostra-lhe se os debates foram úteis, se essas pessoas foram de direita, e uma vez que há menos indecisos à direita, isso significaria, é uma hipótese forte, de que os debates serviram para mobilizar eleitorado de direita.
Os debates com mais audiência foram os com o André Ventura.
Isso é expectável pela
expectável,
figura
sim, é expectável,
do André Ventura e pelo discurso. E aliás, isso notava-se pela forma como esses debates demoravam sempre mais de meia hora. Mas isso é uma coisa que nós, essa informação ao pormenor nós não temos. O que temos é se foi o eleitorado do Chega que alimentou os debates e depois lá está, quer dizer, é muito normal que quem não goste nada daquele tipo de discurso não assista aos
debates. Esses debates, e aí não há uma relação direta entre as audiências e depois o sentido de voto. Ricardo Reis, muito obrigada por ter estado connosco neste Contracorrente, em moldes especiais e contado aqui ao minuto e no minuto, de facto, irão os líderes neste debate da rádio ou das rádios centrar-se nos indecisos? Será por aí que podemos esperar que eles falem?
É uma pergunta?
É uma pergunta com uma resposta de um minuto.
40 segundos neste
40
momento.
Segundos.
Eu creio que cada um deles terá de trabalhar para os seus indecisos, só que os indecisos de cada partido não são os indecisos dos outros. Ou seja, eu acho que neste momento estes líderes estão a trabalhar para os seus eleitorados. A ideia de que as pessoas chegam a um debate e os ouvem os sete e dizem não, eu agora vou mudar e vou...
Claro.
Não. Eu acho que aqui a questão é convencê-los a ir votar e a não ficarem em casa. Essa é que é a grande questão. É convencer a ir votar. As pessoas não mudam assim tanto de partido. As pessoas podem é não votar no seu partido. E, portanto, às vezes coisas muito absurdas que os líderes dizem ou fazem, não são nem absurdas e fazem todo sentido, porque eles estão a trabalhar para os seus. É com eles que eles vão contar, de agora em diante. Acabou.
Acabou. Acabou.
Acabou. Temos de ficar por aqui. O debate das rádios começa já a seguir.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.